Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Olha, de acordo, presta atenção, que de acordo com um estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, o vírus da Covid-19 também pode afetar o sistema reprodutor masculino. Não sei se vocês estão me ouvindo direito aí, mas tudo bem. Vamos lá. A pesquisa recém-publicada na revista científica Andrologia mostrou casos de pacientes de 18 a 55 anos com sintomas leves e moderados, mas que apresentaram epididimite. É uma inflamação que acomete o canal localizado na parte interna do saco escrotal, chamado epididimo. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o urologista, o doutor Felipe Denório, especialista em fertilidade masculina. Doutor Felipe, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota Ferreira. É um prazer estar com você novamente e com todos os ouvintes.
O prazer é todo nosso. Mas, doutor, quer dizer que descobriram isso, o vírus da Covid-19 pode também afetar o sistema reprodutor masculino?
Pois é, Jota. É mais uma coisa que esse vírus danado pode causar, né? Parece que esse vírus vai ter impacto em quase todos os órgãos do corpo e os órgãos do sistema reprodutor masculino também são alvo da ação do vírus. Então, esse estudo foi bem interessante, que pegou pacientes jovens, né, na fase aguda da doença, no início dos sintomas, e viram que quase 20% dos homens tinham pequenos abscessos no epidídimo, tá, causados pelo vírus. Isso gerava dor local. A gente já sabia que os homens que tinham Covid, eles tinham dor testicular, entendeu? Cerca de 15% dos homens que adoecem Covid aparecem com dor na região da bolsa escrotal. E aí a gente descobriu a causa dessa dor, que são esses microabscessos testiculares, né? Na verdade, não é pedido. O epidídimo, Jota, é o órgão que armazena os espermatozoides, certo? Então, ele é importante. Qualquer dano no epidídimo pode causar dano também nos espermatozoides que estão lá dentro sendo armazenados. O que nós não sabemos ainda é se esse dano pode levar a sequelas permanentes. Nós já sabemos que o vírus, quando os homens adoecem com Covid, eles vão ter uma diminuição na quantidade de espermatozoides, na qualidade dos espermatozoides, mas a maioria dos estudos mostrou que esse é um dano transitório. Depois de 3 meses, os homens começam a recuperar a função reprodutora, até que depois de mais ou menos 6 a 9 meses, já está tudo normal. Mas a gente precisa ainda de dados, né, de longo prazo, para saber se realmente pode ficar alguma sequela ou não.
Ô, doutor, me diga uma coisa. Como é que aparece isso? Como é que a pessoa pode estar comprometida com o seu aparelho reprodutor? A decorrência das altas temperaturas registradas durante a febre, é?
Perfeito, perfeito. O aumento da temperatura corporal durante a febre parece ser o principal fator que danifica a produção de espermatozoide. Isso acontece em todas as infecções, certo? Qualquer infecção que cause febre alta, febre acima de 38, 39 graus, tem o potencial de danificar a fertilidade masculina, temporariamente. E parece que isso é um dos fatores que leva os homens que tiveram Covid a ter uma diminuição da fertilidade. Porém, sim, o achado desse estudo, né, desses microabscessos no epidídimo, é coisa nova. Então, aparentemente, não é só a febre. Você tem a febre, mas também tem uma ação lá no local do vírus.
Oxe, cruz credo. Ah, danado, hein? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come.
É por isso que a gente precisa da vacina, né, urgente. A gente precisa de vacinas eficazes que evitem o adoecimento.
Agora, foi ótimo o senhor falar de vacina. Doutor, até hoje, a gente sempre procura, através de infectologistas, etc., essas vacinas. Eu não contesto, porque aquilo que eu não domino, ou seja, esse trabalho lindo, maravilhoso, científico, de pesquisa, isso, aquilo, outro, e a produção dessas vacinas, não é? Como é que elas podem criar anticorpos no ser humano? Com quanto tempo depois de tomar a vacina?
Ok, Jota, essa pergunta é muito importante. Então, a criação de anticorpos, ela varia um pouco de pessoa para pessoa, mas em média a pessoa vai estar produzida, vai estar protegida após 14, 21 dias da última dose. Então, no caso das vacinas do Covid, a maioria delas são duas doses, então a gente pode dizer que a pessoa está protegida 14 a 21 dias após a segunda dose.
E aí, existe a possibilidade...
Perdão.
Diga, doutor.
Eu ia dizer sobre o processo, como a vacina funciona. Então, geralmente, essas vacinas, principalmente as que a gente usa aqui no Brasil, elas usam um pedacinho do vírus, não é o vírus todo, então elas não têm a capacidade de causar a doença, a Covid, é só um pedacinho do vírus. E aí, quando ela é injetada no corpo, as células de defesa vão identificar aquele pedacinho do vírus como se fosse um agente nocivo, e aí vão gerar anticorpos, moléculas, contra aquele pedacinho. Então, eles ficam lá guardados de memória. Quando você tem infecção pelo vírus mesmo, que também vai incluir o pedacinho que tinha na vacina, o corpo já tem anticorpos contra aquela molécula. Então, rapidamente, o vírus é inutilizado. É muito rápido, um processo muito rápido mesmo.
É mesmo. Não tá bom. Agora, veja bem, a pessoa normalmente são 14 dias, 15 dias depois da segunda dose, não é isso?
Exato.
Há possibilidade da pessoa vir a tomar depois uma terceira dose?
Não. Veja, não. Os estudos, eles não contemplam a terceira dose. Ah. Lógico que essas vacinas são novas, né? Sim. Então, com os estudos de fase 4, que é quando a vacina já está no mercado, pode ser que a gente tenha uma ideia melhor de como a imunidade contra o Covid-19 funciona, e aí talvez surja a possibilidade de fazer uma terceira dose. Mas, no momento, a terceira dose não está contemplada. Ou são vacinas de uma dose única, ou de duas doses.
Ah, bom. Dessas vacinas que estão chegando aqui em Pernambuco, todas elas são confiáveis, doutor?
Veja, João, os estudos até agora mostraram que sim, elas são confiáveis. Lembrar que as vacinas que a gente usa aqui no Brasil, todas são de vírus morto, né, partículas virais, elas são vacinas de tecnologia antiga, certo? Não tem nada de novo, tá? É a mesma tecnologia utilizada na vacina da hepatite B, né, que quase todo mundo usa. Então, assim, são vacinas confiáveis. Logicamente, que como é uma vacina que está sendo aplicada em larga escala, quanto maior a quantidade de pessoas que recebem, maior a probabilidade de ter algum efeito colateral, certo? Mas isso não quer dizer que a vacina é perigosa. A gente sabe que efeito colateral ocorre em qualquer tipo de medicação, e a vacina é um deles.
Agora, me diga uma coisa. Com relação à vacina contra a gripe, influenza, H1N1, que até o ano passado, há uns 2 anos atrás, era dor de cabeça, o governo gastava fortunas com, como é que se diz, campanhas educativas, aquele negócio todo. E aí, agora com esse Covid-19, a pessoa pode procurar um posto de saúde para receber a vacina contra a influenza, não? Principalmente as pessoas idosas?
Não só pode, como deve, certo? O vírus influenza também é um vírus que tem a capacidade de causar uma doença muito grave nos idosos, gestantes, né? Então, todas as pessoas que estão compreendidas nos grupos de risco pelo Ministério da Saúde devem tomar a vacina da influenza. Também é uma vacina segura, certo? E ela deve ser tomada pelo menos 14 a 21 dias após a vacina do Covid ou antes da vacina do Covid. A única preocupação que a gente tem que ter é essa, é a distância entre uma vacina e outra. Porque se foi dado um intervalo menor, pode acontecer de uma vacina interferir no resultado da outra e diminuir a eficácia. Mas as pessoas que têm indicação de tomar a vacina da gripe, da H1N1, devem tomar.
Bom, quem tomou já a segunda dose da vacina contra a Covid-19, conta quantos dias para tomar a vacina dos velhos?
14 a 21 dias.
Ah, é? Então eu vou tomar.
Tome, Jota. Tome. Tá, porque as duas doenças são muito graves. O benefício da vacina supera qualquer risco de efeito colateral.
Agora, doutor, veja bem, voltando ao assunto dos testículos, que por causa da febre pode afetar o sistema reprodutor masculino, ou seja, a quintura, Mas só a febre. Se o cara sentar no chão quente, não, né?
Não, ao contrário, Jota. Qualquer coisa que aumente as quenturas no testículo vão ter impacto negativo na função reprodutora. Inclusive, Jota, uma coisa que muita gente faz e não presta atenção, que é o uso de computador no colo. Por exemplo, você tem seu computador, trabalha com ele no colo, isso aumenta a temperatura, e basta você usar o computador por 40 minutos por dia, que você já vai ter uma diminuição de cerca de 20% na produção de espermatozoide. Só você ter ali como realmente a temperatura influencia nessa função testicular.
Pronto. Só está faltando agora chegar uma notícia de que o vírus, o Covid-19, pode afetar a potência masculina. Só está faltando isso, né?
Jota, veja, é o seguinte, existe esse risco também, tá?
Oxi!
O que a gente está vendo é o seguinte, o vírus, como qualquer doença grave, ele pode levar a uma diminuição dos níveis de testosterona. E a testosterona, você sabe, né, é o principal hormônio responsável pela potência, pela libido. É. Lógico que essas alterações geralmente são transitórias, certo? O homem depois recupera a produção de testosterona, tá? Mas eu tenho visto no consultório pacientes com 1 ou 2 meses que tiveram Covid com essas queixas de disfunção erétil, né, impotência, diminuição da libido, por causa da testosterona baixa.
Meu Deus do céu! É vivendo e aprendendo.
Pois é.
Bom, eu acho que nesse caso, bom mesmo é a pessoa procurar um urologista, de preferência especialista em fertilidade masculina, para fazer os exames para saber como é que está na situação, né, doutor?
Exato. Então, assim, se você teve Covid e está tentando ter filhos ou pretende ter filhos no futuro próximo, é importante procurar avaliação especializada.
É, eu não sei se uma coisa tem a ver com outra, mas houve um aumento do volume de comerciais, não é? De produtos naturais, prometendo que o camada vai virar o cão do segundo livro, não é? Lá vai, bem. Muitos produtos estão sendo divulgados, não é? Aquele negócio do comprimido, coisa e tal, lá vai, tome e o doutor garante.
Realmente existe isso. O volume de comerciais dirigidos para esse grupo de medicações aumentou de uma maneira absurda. Por quê? Porque a quantidade de homens que estão com disfunções sexuais nesse momento da pandemia é muito alta, devido à questão do impacto psicológico que a pandemia tem. Você fica com medo de sair de casa, com medo de adoecer, às vezes perde parente. Você tem as preocupações também da questão econômica, né, de emprego. Então, tudo isso vai mexer muito com a cabeça do homem. Então, em alguns mais e alguns menos, e alguns homens realmente vão ter impacto negativo na função sexual. Vão diminuir a vontade de ter relação, vão ter mais dificuldade de ter ereção, às vezes aparece ejaculação precoce.
Então, o prevenido zomba do tempo. Procurem um médico urologista para poder se consultar, tá certo? Porque o problema afeta os machos, não é? Pronto.
Exatamente.
Ninguém falou em fêmea, falou em macho, ok? Tá bom. Tá com medo, é? Então procure um urologista. Mas, meu doutor Felipe Tenório, eu quero agradecer ao senhor, meu velho. Muito obrigado pela gentileza em participar do programa, nos dando essas informações. Obrigado, que esse epidídimo esteja a quilômetros da gente, não é verdade, doutor?
Exato, Jota. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né, levar mais informação aos seus ouvintes e fico à disposição. Tenha um bom dia, viu?
Bom dia, doutor!
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.